Acabou a introdução que preparámos para esta emissão especial da madrugada do 25 de Abril, 3 anos depois. E começámos precisamente abordando e convidando aqueles que faziam as emissoras de resistência, a Rádio Portugal Livre e a Rádio Voz da Liberdade. Convidámos para estarem primeiro connosco nesta noite o Álvaro Mateus e o Aurélio Santos da Rádio Portugal Livre e convidámos também o Manuel Alegre e o Peter Santos da Rádio Voz da Liberdade. Já chegaram até nós aqui, estão aqui nos estúdios da Sampaio Pina connosco, quando passam 27 minutos da 1 hora, neste dia 25 de Abril, o Aurélio Santos e o Álvaro Mateus da Rádio Portugal Livre. E esperamos que o Manuel Alegre chegue entretanto e também o Peter Santos, que foi convidado para nos falarem da sua experiência nessas rádios de resistência. Experiência tão importante, precisamente por tudo aquilo que nós tentámos dizer nesta introdução. O facto de ser uma voz possível de se ouvir em Portugal, sem grandes possibilidades de interferência por parte das autoridades, que tentavam de facto dificultar as escutas, mas que não conseguiam impedi-las totalmente. E eu gostaria de começar a perguntar a estes nossos amigos que convidámos para vir cá esta noite, o que é que efetivamente eles sentiam quando, a milhares de quilómetros de distância deste Portugal, junto a um microfone como este, mas não aqui na sua terra, tentavam dizer aquilo que aqui em Portugal se não podia dizer, se não podia ouvir.
Eu creio que todos compreenderão a emoção com que nós podemos estar aqui hoje na Radiodifusão Portuguesa a falar sobre o nosso trabalho que durante tanto tempo conduzimos no sentido de tornar possível a libertação do nosso país, de tornar possível a instauração da democracia em Portugal. Esta emoção é a primeira referência que eu queria fazer. É evidente que durante as cerca de 5 mil emissões que a Rádio Portugal Livre realizou durante os 12 anos e meio da sua atividade, nós procuramos ser a voz da resistência e da luta do nosso povo, ser a arma que permitisse contribuir para a mais rápida libertação da nossa pátria. O que nós sentíamos nessa altura era certamente o que sentiam todos os portugueses, o que sentiam todos aqueles que, na luta antifascista, procuravam criar as condições para a criação de um Portugal novo. O fascismo tinha bem a noção da importância de abafar a informação, de abafar a discussão, o esclarecimento das massas populares. Por isso ele dominou e quis controlar todos os meios de comunicação social, quis instaurar e instaurou uma implacável censura. É certo que, apesar dessa implacável censura, não conseguiu calar todas as formas de manifestação da luta e todas as expressões de resistência e de atividade antifascista. Creio que é justo também, neste momento, assinalarmos a participação, a importância do trabalho daqueles que, nos próprios meios de comunicação social, controlados pelo fascismo, procuravam imprimir aspectos de progressistas e procuravam contribuir também para o esclarecimento do nosso povo. No entanto, as condições de censura é evidente que não permitiam o esclarecimento e não permitiam que as próprias informações da luta fossem de conhecimento de largas massas. A necessidade de romper essa barreira foi o que levou à criação da Rádio Portugal Livre. A Rádio Portugal Livre procurava levar uma palavra de esperança e de confiança à luta do povo português. Mas não só de esperança e de confiança, procurava também informar, difundir as experiências da luta, criar as condições que permitissem a mobilização do nosso povo para a grande arrancada final contra o fascismo. E a arrancada final não se podia fazer somente com um apelo, tinha de se fazer com a acumulação de experiências, a acumulação da consciencialização das mais largas massas. Sendo uma rádio criada pelo Partido Comunista Português, no entanto, a Rádio Portugal Livre, como dizia na sua própria apresentação, era uma rádio ao serviço do povo, da democracia e da independência nacional. Ele procurava ser, de facto, uma rádio que fosse a voz de todo um povo em luta. Não havia outras possibilidades para muitas forças sociais, para muitos setores, puderem fazer ouvir a sua voz. E através da Rádio Portugal Livre puderam fazê-lo. Puderam fazê-lo e puderam fazer chegar também a sua luta, o conhecimento da sua luta a todos os outros portugueses. Nós não nos considerávamos nunca, quando falávamos através da Rádio Portugal Livre, como uma rádio de fora. Nós considerávamos uma rádio de dentro, uma rádio que trabalhava em íntima ligação e contacto com o nosso povo. As centenas de notícias e de cartas que nos chegavam com informação do que se passava praticamente em todo o país, de norte a sul, tornavam possível, de facto, que nós fôssemos uma voz de dentro da nossa terra, de dentro do nosso país. E a nossa maior alegria é sabermos que, de algum modo, contribuímos para esta jornada magnífica do povo português que hoje assinalamos, o 25 de Abril.
Outro dos nossos convidados para esta noite dedicada, esta madrugada dedicada a falar da rádio, é o Fernando Pitera Santos, que estava na Voz da Liberdade e que hoje está também aqui connosco com um microfone diferente, mas que lhe permite comunicar igualmente com os portugueses. E eu gostava precisamente que ele nos dissesse, tal como pedimos aos nossos amigos da Rádio Portugal Livre, qual a sua sensação hoje ao falar aqui na Rádio Difusão Portuguesa, 3 anos passados do 25 de Abril, daquilo que foi a sua experiência em Argel, na Rádio Voz da Liberdade?
Bem, a minha experiência é uma experiência particular. Eu não fui, digamos, um trabalhador muito ativo da Voz da Liberdade. Fui praticamente um redator de textos para a Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade teve várias vozes e é justo assinalar que a voz que se tornou mais característica da Voz da Liberdade é a voz do Manuel Alegre, que penso também virá aqui.
Estamos precisamente à espera dele, deve estar a chegar de minuto para o outro.
A Voz da Liberdade pretendeu ser uma voz livre do povo português, pretendeu ser uma voz do povo português que, embora radicada em terra estrangeira, fosse uma voz autêntica, uma voz ligada profundamente aos problemas do nosso povo e da sua luta pela libertação nacional, e tinha evidentemente características específicas que lhe advinham do facto de querer ser, de pretender ser, de defender sempre a sua qualidade de voz unitária. Portanto, uma voz aberta, uma voz dialogante, uma voz que estava atenta, mas que ao mesmo tempo estava interessada em interferir na luta, não como um poder estranho à própria realidade portuguesa, mas como fortemente implantada na realidade nacional. A Voz da Liberdade quis ser uma voz livre, quis ser uma voz de crítica, quis ser uma voz de apologia da ação, e nessa medida creio que conseguimos de facto identificar-nos com as aspirações mais profundas, com os anseios mais sentidos do povo português. Pensamos que o balanço da atividade da Voz da Liberdade é positivo. Pensamos que esse balanço está por fazer. Pensamos que uma emissora clandestina também tem a sua história e que nem sempre é fácil contar a história de uma emissora clandestina. Mas tratou-se de fazer um trabalho que, com esses vetores de trabalho antifascista, de trabalho antiimperialista, teve um papel, deu uma contribuição para essa luta de libertação nacional, que afinal veio a culminar no 25 de Abril, e esse 25 de Abril não teria sido possível sem que o povo português tivesse sido preparado, tivesse sido objeto de uma pedagogia antifascista, pedagogia democrática, pedagogia de resistência ao fascismo, que veio a ser um fator propiciador da Revolução dos Capitães. O movimento militar que pôs fim ao fascismo português e que é um movimento antifascista e anticolonialista na sua inspiração e nos seus objetivos, não teria sido possível sem esse longo trabalho da resistência. Trabalho que teria sido da Voz da Liberdade, que teria sido da Voz Portugal Livre, que teria sido das forças democráticas que durante anos nunca desistiram de resistir ao fascismo, e não só de resistir, de realizar uma ofensiva de massas contra o fascismo. Efetivamente, nós somos muitas vezes surpreendidos pelo acontecimento histórico. O conhecimento histórico é o produto de um longo parto, de um parto de muitos e muitos anos. Durante muitos e muitos anos, o povo, os trabalhadores, a juventude, os intelectuais, criaram uma atmosfera que tornou o fascismo qualquer coisa de estranho na terra portuguesa. De facto, em 25 de Abril, o regime, e ninguém nega o heroísmo, a audácia, a iniciativa aos capitães de Abril, o fascismo estava moribundo. O fascismo caiu, derruiu, e isso não teria sido possível sem essa longa atividade de resistência de que, na minha opinião, a voz da liberdade foi uma das expressões.